Essa semana, nosso podcast está indo ao ar um dia antes, por causa da urgência dos acontecimentos. No dia 7 de outubro, Israel foi invadido pelo grupo terrorista Hamas em um ataque considerado sem precedentes. Até agora, quando a gente está gravando, terça-feira, 10 de outubro, o número de mortes de israelenses é de 900 pessoas, civis. São mais de 2 mil feridos e tem 130 reféns israelenses em Gaza. Eu sou Anitta Efraim e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
E eu sou João Torquato e hoje a nossa ideia é refletir sobre esse momento. Para isso, quem está com a gente hoje é o Daniel Dueck, que é cientista social e é mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da Universidade de São Paulo. Daniel também é assessor aqui do Instituto Brasil-Israel, está licenciado durante o ano de 2023, mas abriu uma exceção nesse momento tão importante. Daniel, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Eu Com Isso.
Obrigado, João, Anitta. Prazer estar com vocês.
Dani, infelizmente, a gente acaba também sendo muito pautado pelas redes sociais, que é onde a gente vê as reações das pessoas, né? Falando aqui do Brasil. E a gente tem visto bastante nas redes as pessoas falando, vou colocar aqui entre aspas, né? Que Israel poderia ter passado por isso por causa da ocupação nos territórios da Cisjordânia, por causa desse cerco que existe a Gaza. Quase que justificando que Israel tenha sido alvo de civis, que crianças tenham sido atacadas e sequestradas, que mulheres tenham sido levadas para dentro de Gaza. Queria ouvir um pouco você sobre isso, sobre essa postura que algumas pessoas estão tendo de justificar um atentado terrorista, de minimizar o que foi feito pelo Hamas.
Pois é, as redes sociais nos últimos dias se tornaram ambientes bastante tóxicos, né? A gente já está acostumado com isso em outras situações, mas parece que dessa vez a coisa está ainda mais intensa. Já seria ruim o suficiente se as pessoas ficassem simplesmente quietas diante de tudo que aconteceu, né? Seria desejável que as pessoas condenassem esses acontecimentos que você acaba de descrever. Mas não bastasse o silêncio, muitas vezes se toma atitude, gasta-se tempo e energia para justificar as cenas que a gente está assistindo, para relativizar, quando não para celebrar, festejar mesmo aquilo que está acontecendo. E eu acho que é um momento importante para a gente também refletir por que é que isso está acontecendo, para a gente se reorganizar, inclusive em relação à maneira como a gente atua. Você, Anitta, você, João, eu também, estamos na linha de frente, muitas vezes, no diálogo com a sociedade brasileira, e acho que é o momento da gente pensar o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando. Mas para a gente tentar pensar um pouquinho mais sobre esse processo, eu acho que é evidente, que é inegável, né? É inegável, como você falou, que existe uma situação de ocupação de Gaza, da Cisjordânia, existe restrição de direitos de palestinos, existe uma situação em si insustentável que em algum momento explodiria. Existe uma situação que já vem deixando as pessoas agoniadas e que no momento em que explode, um êxtase é esperado. Alguns analistas têm chamado a atenção para o fato de que as cenas que a gente está assistindo, para além dessas que você descreveu, Anitta, essas cenas horrorosas, que algumas das cenas, elas de fato se assemelham com cenas de libertação nacional. Quando um trator vai em direção a uma cerca e arrebenta essa cerca, ou quando cidadãos palestinos utilizam uma espécie de paraglider para sobrepor uma cerca, um muro e passar para outro lado, essas cenas remetem a uma ideia de libertação nacional que faz parte da gramática da esquerda. A esquerda, os setores progressistas, que normalmente se associam com esses movimentos de libertação, historicamente, movimentos decoloniais, em lugares próximos, inclusive, daquela região, no próprio Oriente Médio, na África, na América, associam imediatamente aquilo que eles estão vendo com outras histórias já conhecidas. Mas é claro que o que se seguiu a essas primeiras imagens foram imagens dos massacres, foram imagens da chacina de pessoas, em sua maioria judias, ainda que não só, sejam elas quais forem, homens, mulheres, velhos, crianças, como você também já descreveu. Daí que acho que a provocação é a gente imaginar o que é que faz com que as pessoas ignorem, relativizem, justifiquem ou festejem essas cenas. E eu acho que tem uma série de razões, mas talvez a principal delas é que os judeus deixaram de ser percebidos como uma minoria que requer qualquer tipo de atenção, cuidado, respaldo dos setores progressistas que se ocupam das minorias do mundo. Judeus são percebidos como uma minoria privilegiada, embranquecida, socioeconomicamente resolvida. Daí que a cena que me lembrou, a reação nas redes sociais, me lembraram as reações que surgiram na época em que aqueles bilionários pegaram o submarino para fazer uma excursão em direção ao naufrágio do Titanic. Vocês certamente vão se lembrar. O infortúnio desses milionários que tinham pegado um submarino numa excursão absolutamente curiosa, impensável, exótica, quando se deram mal, despertaram nas pessoas um certo gozo, um certo tesão. E o que eu fico imaginando é que muitas das pessoas não judias, enxergando esse empreendimento mais ou menos na mesma ótica, como se os privilegiados do mundo, os bilionários, os ricaços brancos, estou falando dos judeus, se meteram numa excursão exótica e foram não para o fundo do mar, mas para o centro do Oriente Médio e se deram mal, isso também produz, acaba produzindo o mesmo tipo de efeito. A gente tem um humorista, mas também pensador inglês, chamado David Baddiel, que tem um livro recente que será traduzido para o português agora, em novembro, sai em novembro, e estará no Brasil para o lançamento desse livro, e vai participar do Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, para o qual está todo mundo convidado. E tem uma tese que é exatamente essa, a de que os judeus não contam. Os judeus não contam a ponto, para os setores progressistas, a ponto de, inclusive, serem responsabilizados pelo seu próprio infortúnio. Quando os judeus se dão mal, como aconteceu no último fim de semana, a razão não pode ser outra que não a própria responsabilidade dos judeus por aquilo que aconteceu. E aí pode ser a ocupação, pode ser a opressão do povo palestino, pode ser o que for, para isentar os responsáveis por aquelas práticas, aquilo que eles fizeram, e culpar aí sim os judeus.
Esse paralelo que você faz, Daniel, desse sentimento, né, que algumas pessoas têm em relação ao que aconteceu lá com o caso do submarino, né, da Ocean Gate, é uma perspectiva que é real e existe, assim, né? E muitas pessoas que não têm contato em relação com o tema, que está, às vezes, dentro desse campo progressista aí, né, que contempla várias linhas de pensamento, e não tem esse contato, e às vezes legitima a partir dessa perspectiva, né, de pessoas privilegiadas que estão ali ocupando um território, e essa sensação e é uma questão mesmo de revolucionária ali, né? Sendo que, enfim, tinha trabalhadores nepaleses, tailandeses, etc. Enfim. E aí, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: a gente vê muitos judeus perguntando isso. Onde estão os meus amigos não-judeus agora? Será que se fosse um massacre, aqui, sem querer fazer nenhum tipo de comparação em termos de qual minoria ali se prejudicaria mais, mas se fosse um massacre contra pessoas LGBTQIA+, ou contra a população negra, isso seria tratado da mesma forma? O que você acha desses paralelos entre esses outros grupos minoritários, né, que infelizmente também sofrem perseguições, assim como a população judaica ao redor do mundo sofre?
Certamente não seria tratado da mesma forma, principalmente porque tornou-se muito difícil em alguns círculos se posicionar favoravelmente a Israel ou mesmo aos judeus quando acontece qualquer tragédia do tipo. pode ser um tiroteio numa sinagoga dos Estados Unidos, para citar um caso recente, pode ser o assassinato de mil judeus, o maior número desde o nazismo num único dia, como aconteceu agora no fim de semana. Daí que muitos analistas, pensadores sobre essas questões contemporâneas também têm identificado que a associação com algumas pautas ela pode ter a ver com uma certa performance nas redes sociais ou mesmo um certo pertencimento ao grupo que faz com que você não desafie certas crenças que estão ali estabelecidas, ali naquele grupo. Você, inclusive, na hora que vai se posicionar, precisa fazer uma série de ressalvas para deixar muito claro que você é, sim, daquele grupo. Veja, entre os próprios judeus, alguém que quer condenar uma cena de assassinato a sangue frio precisa, antes de fazer isso, dizer que é contra a ocupação e a favor da criação de um Estado palestino. Mas que história é essa? Que pedágio é esse que precisa ser pago para você condenar um ato em si condenável? Esse tipo de coisa quase que para mostrar credenciais. Veja, eu também sou progressista, eu também sou de esquerda, eu também acredito naquilo que você acredita, mas espera lá, aqui já é demais. E eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, no sentido de poder dizer claramente quando uma determinada coisa fere alguns dos valores que são caros justamente para esses setores. Não se espere isso de outros, de quem está fora. Mas por alguma razão, talvez justamente por esse novo lugar que os judeus passaram a ocupar, é um novo velho lugar. No passado, esse lugar também ele fazia parte. Agora ele parece que está mais acentuado, mas ele também existia. Esse novo lugar faz com que, se você se posicione publicamente em defesa de Israel, em defesa aos judeus, ou simplesmente condenando os atos que aconteceram, é como se você deixasse de fazer parte daquele grupo. E aí, esses nossos amigos, foi o termo que você usou, acabam muitas vezes silenciando. Daí que vale a pena a gente refletir sobre as estratégias, inclusive de inserção nesses setores progressistas, falando aí especificamente para os judeus progressistas, como boa parte dos judeus.
Cara, isso é muito pesado, né? Você vê o quanto você começa a colocar concessões na sua própria identidade, no seu próprio sentimento, na sua própria moralidade, em favor de você fazer parte desse grupinho e você não ser visto como... qualquer apoiador de Israel é visto no Brasil, né, como um reacionário, como uma pessoa que apoia a morte dos palestinos. E eu fico um pouco sem palavras, porque eu me vejo fazendo isso o tempo todo. Sendo que é um momento em que, assim, olhando só para o meu próprio umbigo, falando como indivíduo, pessoa que está muito longe, mas que tem alguns dos melhores amigos morando lá, que tem família morando lá, que tem pessoas próximas sendo chamadas para irem para a guerra... E aí eu preciso ficar me justificando pelo que eu estou sentindo agora, sabe? Realmente, acho que essa é uma reflexão que, assim, você, Daniel, enquanto meu amigo, me fez pensar sobre isso muitas vezes. Eu acho que é muito importante que você tenha feito, não só a mim, mas a todo mundo que está ouvindo a gente, voltar a esse lugar, né? Mas eu vou ir um pouco para outro lado agora, Dani, que também acho que é importante, porque talvez tenha algumas pessoas dessa patota, né, ouvindo a gente. Então, algumas pessoas fazem a seguinte pergunta, né? Ah, por que que o Hamas faz, vocês chamam de terrorismo, e o que Israel faz no sentido de ocupar a Cisjordânia, de ter agressões contra palestinos, que isso realmente acontece, ou de ter um cerco a Gaza, por que que isso não seria terrorismo? E, ao mesmo tempo, muita gente diz, Israel tem o direito de se defender. Qual que é o limite dessa defesa, né? Até agora, cerca de 600 pessoas morreram em Gaza na contraofensiva de Israel. Então, queria que você falasse um pouco desses dois paradigmas, assim, né, de Israel poder se defender, mas também até que ponto o Estado de Israel tem uma ação que é condenável pela opinião pública.
Eu acho que é super importante, sim, a gente falar isso. E temos que colocar isso na mesa também. A definição clássica de terrorismo, ela vai dizer que é você tomar como alvo uma população civil, tendo em vista um objetivo político. E, normalmente, você faz isso também numa certa condição de civil, ainda que isso se torne um pouco mais ambíguo, mas não como uma guerrilha, não como um soldado, mas como um civil que se mistura entre civis e que, em meio a civis, pratica atos de violência, que tem objetivo final político, mas a chegada até esse objetivo político passa pela criação de uma sensação de medo, daí o terror, entre a população. De forma que a população civil de um determinado lugar sinta medo quando ela está parada num ponto de ônibus, num shopping center ou na sua casa. As cenas que foram descritas, algumas registradas no último final de semana, mostram bem isso. Pessoas dentro das suas casas, tocava a campainha, as pessoas viam nos seus interfones a imagem dos agressores que tinham invadido aquele território. Essa é a definição clássica do terrorismo. Bom, e aquilo que Israel faz? Ou, se a gente quiser, a partir de uma perspectiva mais ampla, os estados. É possível classificar como terrorismo? E existe também existem pessoas que vão dizer que há um terrorismo de Estado. Mas é claro que, no caso de Israel, no caso de outros estados, essas entidades estão sujeitas a outros tipos de processos em relação às suas próprias ações, além de objetivos que podem causar danos, mortes, massacres em relação a civis, da mesma forma que o terrorismo convencional, mas supostamente essas ações não são a própria finalidade. Quando acontecem, elas acontecem inadvertidamente e devem, em seguida, ser julgadas pelos tribunais locais e, eventualmente, pelos tribunais internacionais. É claro que uma ação do porte das que Israel leva a cabo em Gaza aterroriza a população, inclusive a população civil de Gaza, que muitas vezes não tem para onde ir, apesar de avisos de Israel, o que soa bastante irônico. E eu acho que está tudo bem a gente condenar as duas coisas. Ainda que numa situação como a que a gente está vivendo, proliferem esses discursos dicotômicos, excludentes, a gente não precisa se associar a um lado em detrimento do outro. A gente pode condenar ações excessivas de cada um dos lados e está em paz com isso. Na verdade, não há outra forma de ser progressista, se a gente quiser ainda dialogar com esse campo, se não essa.
Daniel, paz e, enfim, entender que dos dois lados, né, é uma situação muito complexa. Eu ver cena de, enfim, mães chorando com criança no colo, e, enfim, não remeter, inclusive, ao movimento Mães de Maio aqui no Brasil, assim, dos dois lados, sabe? São cenas muito pesadas. E uma questão que a Anitta falou antes de entrar na pergunta, às vezes esse medo nem de tomar, às vezes, uma posição dicotômica, mas às vezes uma posição pela paz, contra a guerra, né? E porque Israel ali é uma coisa que está muito perto. A Anitta falou, tem familiares, tem amigos muito queridos que estão lá. E aí eu queria entrar na pergunta, né? Que tem muitas pessoas que criticam muito Israel, não só pela ocupação que Israel exerce em territórios palestinos, mas pela própria existência de um Estado judeu naquela região, né? A gente vê, inclusive, é muito comum aqueles mapas lá, que, enfim, antitorção histórica, mas como se fosse a evolução, né, de 47, 48 até os dias atuais. E aí, em que ponto essa negação da existência, né, da autodeterminação do povo judeu e de ter um Estado naquela região, E aí, em que ponto essas críticas viram antissemitismo?
Antes do Dani responder, eu queria falar uma coisa aqui sobre esse mapa que você muito bem lembrou, João, que, poxa, gente, tem uma desonestidade intelectual envolvida nisso que eu acho que não, eu não queria deixar passar, porque o Instituto Brasil-Israel é a favor da solução de dois estados para dois povos, é a favor da criação de um estado palestino. Tenho certeza que nós três, pessoalmente, também somos. Mas você dizer que antes de Israel ser institucionalizado como um estado, existia uma Palestina enquanto estado palestino é uma grande falácia, é uma grande mentira. Aquilo era um mandato britânico, não tinha estado palestino e o nome Palestina sequer queria dizer exatamente o que ele representa hoje. Então, um pouco mais de noção antes de sair compartilhando coisas nas redes sociais, sabe? Porque não é como se o Estado de Israel tivesse substituído um Estado palestino. O Estado palestino efetivamente nunca tinha sido institucionalizado aí. Então, desculpa, Dani, só antes de você falar, eu queria colocar isso, porque eu vi muito esse mapa rodando ontem, mas não tenho estômago para ficar respondendo comentário em rede social, não.
Eu acho que é bem por aí. A própria existência do Estado de Israel, ela é questionada. E é por isso até que as pessoas se sentem à vontade para celebrar aquilo que elas estão assistindo pela TV, como o que parece ser a decolonização daquele território. Eu gosto sempre de pensar nas ambiguidades desses processos. O sionismo e a constituição do Estado de Israel, me parecem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, sim, como esses críticos estão dizendo, um movimento com aspectos coloniais. É inegável. Que todo o processo se assemelha com outros movimentos de colonização, por vezes realizados no mesmo período histórico, por vezes realizados no mesmo território ou proximamente. Ao mesmo tempo, não é apenas isso. O sionismo é também um movimento de libertação nacional, movimento de libertação nacional do povo judeu. E é essa dimensão que entra num ponto cego, que não é compreendida. Não é vista por muitos desses críticos. Da mesma forma, eu acho que a gente pode, e não há outra solução senão enxergar essas duas características, a de libertação nacional e a de movimento colonial, para que a gente possa endereçar os processos que a contradição em si acabou ensejando. Eu também gosto de dizer que o conflito entre israelenses e palestinos, muitas vezes chamado por outros nomes que não conflito, mas eu estou insistindo aqui na legitimidade do termo conflito, ele é simultaneamente simétrico e assimétrico. E muitas vezes é essa confusão entre o que é simétrico e o que é assimétrico que causam esses debates confusos nas redes sociais. Vejam, é claro que se a gente for comparar o poderio militar de Israel e o poderio militar, se é que a gente pode usar esse termo, dos palestinos, a gente vai estar diante de uma situação assimétrica. E essa assimetria que também salta aos olhos desses críticos, João. Por outro lado, as aspirações dos dois povos, as demandas por liberdade, segurança e paz, por um Estado, pela autodeterminação naquele território, são absolutamente simétricas. E se a gente quiser dizer o poderio militar de Israel em comparação com o de outros países inimigos do entorno, também a gente vai estar diante de um contexto de maior simetria. Muitas vezes as pessoas procuram causar confusões intencionais em relação aos aspectos simétricos e assimétricos que estão em jogo nesse conflito, justamente para poder promover projetos excludentes. E eu dou dois exemplos porque eu acho que realmente isso é fundamental para a gente sair do buraco onde a gente está. Quando a gente fala, por exemplo, em Palestina Livre, um slogan que tantas vezes as pessoas repetiram nos últimos dias, a gente está diante de um conceito ou de duas palavras que são polissêmicas. Palestina podendo significar várias coisas e livre podendo significar várias coisas. Palestina podendo significar os territórios de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, os territórios palestinos antes da Guerra de 67, ou Palestina podendo significar, além desses territórios, também os territórios onde está estabelecido o Estado de Israel, incluindo-se aí Jerusalém, Haifa, Tel Aviv ou qualquer outra cidade. Livre pode significar livre da ocupação militar israelense, uma bandeira que todos nós talvez defendêssemos aqui, como livre, em última instância, pode significar livre dos judeus. Palestina livre é um slogan que pode ir desde uma demanda legítima pela criação de um Estado palestino tal qual preconizado pelo direito internacional, como um projeto excludente antissemita que prevê a remoção de todos os judeus daquele território, Gaza, Cisjordânia e Estado de Israel que é hoje. E não foi por outra razão que Palestina Livre se tornou o grande slogan do movimento nacional palestino. É justamente por essa sua ambivalência. É um slogan capaz de agrupar setores da sociedade palestina com projetos políticos muito distintos. Setores como o Hamas ou o Fatah, ou a sociedade civil com outros projetos, porque dentro de Palestina Livre cabe tudo. Por isso que muitas vezes é importante a gente esclarecer o que é que a pessoa que está dizendo Palestina Livre está querendo dizer com isso, para saber se eu posso me associar a ela ou não.
Até tem aquela frase, né? Palestina livre do rio ao mar. Aí você já tem uma outra interpretação, né?
Aí eles já estão deixando muito claro do que eles estão falando, que Palestina para eles é todo aquele território. Eu poderia me associar a alguém que clama pela Palestina livre se a ideia é acabar com a ocupação militar de Israel dos territórios de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental. Tô dentro. Se Palestina livre significa vamos tirar os judeus dessa região, aí eu tô fora. O que é que você está falando? Eu acho que esse tipo de ambivalência, ela está muito presente. Ela está muito presente e ela é, de novo, intencional para provocar, para fazer com que, por exemplo, brasileiros progressistas aqui, que talvez se posicionariam contrariamente a expulsão dos judeus daquele território, como que é o Hamas, por exemplo, judeus que chegaram depois de 48, etc. e tal. No entanto, por não se esclarecer do que é que a gente está falando, uma coisa ela pode se assemelhar à outra, e pessoas acabarem defendendo bandeiras distintas. Mas eu não queria fugir do cerne da sua pergunta, João. Qual que é o limite da crítica? Quando que isso se torna antissemitismo? Eu acho que se uma pessoa não é judeu ou não é judia, ela tem que tomar um cuidado permanente com o antissemitismo. Da mesma forma que um homem tem que tomar cuidado em relação ao machismo, não é, Nida? Ou que uma pessoa branca tem que tomar cuidado em relação ao racismo, não é mesmo, João? Se não, ainda que involuntariamente, a pessoa será antissemita. Porque o antissemitismo está introjetado na alma das pessoas, tal qual o machismo está, tal qual o racismo está. Um professor me perguntou exatamente isso, depois de eu ter feito uma fala parecida. Pode criticar Israel? Foi uma pergunta quase irônica, mas eu achei que valia a pena levar a sério. E o que eu disse para ele, e digo para vocês, e digo para todos aqueles que estão ouvindo a gente, é que não tem como eu te responder isso. Eu passo a pergunta para você. Eu não sei, pode? Será que pode? Eu não sei por que ele pensou na crítica a Israel quando eu falei de antissemitismo. Mas já que ele pensou, e já que você trouxe essa questão, eu acho importante que quem faça a reflexão em relação ao caráter antissemita da crítica seja justamente aquela pessoa que está fazendo a crítica. O antissemitismo, tal qual o machismo, tal qual o racismo, também precisa se racionalizar para se legitimar. Ninguém é machista, racista ou antissemita porque quer, ou pouquíssimas pessoas são. Ninguém admite ser a priori machista, racista ou antissemita. O machismo, o racismo e o antissemitismo passam por um processo de machismo, o racismo e o antissemitismo passam por um processo de racionalização para poder ser verbalizado. No caso do racismo, se a gente quiser, a meritocracia, por exemplo. No caso do antissemitismo, se a gente quiser, a crítica a Israel. Mas será que tem um limite? Será que a gente pode traçar uma linha que diga, olha, aqui você cruzou, aqui você está sendo antissemita? Muitas pessoas vão dizer que sim. Algumas organizações importantes estão fazendo o trabalho para traçar essas linhas. Eu queria dizer aqui que não. Ah, então você pode até defender a inexistência, ser contra a existência do Estado de Israel e não ser antissemita? É difícil, mas você pode. Eu acho que você pode. Inclusive, eu lembraria que os primeiros antisionistas, contrários à existência de um Estado judeu, foram os judeus religiosos, os judeus ortodoxos, os judeus comunistas que não acreditavam em Estados nacionais, ou os judeus ortodoxos e religiosos que achavam que o Estado só seria criado, não nos modos modernos, o reino, mas com a vinda do Messias. Esse é um antisionismo que não é antissemita, por exemplo, e está tudo bem. E você pode fazer críticas, por vezes, muito suaves e que estão, sim, alimentados por um antissemitismo, mesmo que inconsciente, por parte daquelas pessoas. Não se trata da gravidade da crítica, a proximidade com o antissemitismo. Não se trata de dizer quanto mais grave a crítica, mais antissemita você é. Eu não acredito nisso. Eu acho que existe uma reflexão a ser feita por todos e cada um em relação ao seu antissemitismo. Eu acho que a gente tem que convocar as pessoas a essa reflexão. A gente tem que trazer essas pessoas para pensar sobre o seu próprio antissemitismo. A gente precisa, se a gente quiser... usar um pouco das estratégias também do movimento negro, de racializar o branco, forçando um pouco aqui o argumento, racializar o goi, trazer o goi para a condição de goi, para a condição de não-judeu, alertando em relação ao antissemitismo introjetado, e eu lembro, de novo, ainda que involuntário. É involuntário, está tudo certo, vem cá, vamos pensar junto, mas vamos pensar sobre isso, isso está aí, talvez esteja aí. Então, será que essa sua crítica a Israel, ela está alimentada por isso? Se não tiver, vá em frente. É importante. Vem se somar a nós na crítica que a gente também faz. Ou então faz uma crítica diferente, uma crítica que a gente não faz. Está tudo bem. Mas se você tiver dúvida, se você não estiver seguro, se você estiver desconfiado de que talvez está gozando com a morte de judeu por algum motivo que você não sabe bem e está encontrando um motivo racional para poder expressar isso, segura a tua onda. Talvez essa crítica seja assim, antissemitismo.
Esse recado é bem importante. E, Dani, acho que tem um outro tema que eu também acho muito complexo, que é o Hamas. Muita gente por aqui, né, vê o Hamas como esse grupo decolonial e coisas do tipo, mas ontem, na live que aconteceu no canal do Instituto Brasil Israel com a Leila Sternberg, o Henrique Zimmermann lembrou que, na verdade, uma lembrança bastante importante, o Hamas é um grupo fundamentalista islâmico, religioso, e a depender do Hamas, jamais existiria um Estado palestino liberal, mas um Estado palestino religioso, né, regido pela Sharia, que é a interpretação radical da lei islâmica. Você não acha que é bastante problemática essa legitimação, essa visão deturpada do que é o Hamas, que é um grupo terrorista, que além de ser fundamentalista islâmico, está disposto a matar civis, sequestrar crianças, nessa interpretação supostamente decolonial e heróica que é feita aqui no Ocidente?
Eu tenho evitado partir do lugar de dizer que de definir o Hamas ou qualquer outro grupo como um grupo terrorista pura e simplesmente. Eu acho que isso acaba impedindo que a gente enxergue outras dimensões dessas facções. Ainda que, quero deixar muito claro, todos esses atos são atos de terrorismo, inegavelmente. Mas eu acho que se a gente separa a classificação de um grupo a priori como um grupo terrorista, dos atos terroristas em si, a gente consegue enxergar melhor o que é o ato, inclusive entender as dinâmicas que podem transformar esses grupos em outra coisa, tal como aconteceu, por exemplo, com a OLP. Então, eu acho que é um grupo que se vale do terrorismo para alcançar os seus objetivos políticos. E é uma série de outras coisas. Tem um projeto para o país, que é um projeto de Estado teocrático, fundamentalista, religioso. E como você, Anitta, lembrou, é importantíssimo que a gente traga isso à baila agora. Vocês devem ter ouvido, como eu, muitas vezes, a palavra resistência para poder nomear as ações do Hamas. Eu acho que a palavra resistência, ela é problemática porque ela é encobridora. E justamente por ser encobridora é que ela é utilizada. A palavra resistência, ela encobre, ela esconde a agenda que está por trás daquele que resiste. Nesse caso, o Hamas. E qual é a agenda que está por trás do Hamas? Destruição do Estado de Israel, implantação de um Estado teocrático na região da Palestina. A gente está celebrando, em 2023, os 20 anos da morte do intelectual palestino Edward Said. O Edward Said, um palestino, uma pessoa inegavelmente aliada da causa palestina, que ajudou a construir e dar visibilidade que a causa palestina tem hoje, era profundamente secular e tinha um pensamento em relação ao Hamas, em relação a outros grupos de natureza fundamentalista islâmica. Ele dizia que se tem alguém que causou mais dano do que Arafat, ele era muito crítico também de Yasser Arafat, para a causa palestina, foram esses grupos com a sua estratégia de assassinar civis israelenses. Ele dizia que o assassinato de civis israelenses confirmava um preconceito ocidental de que os palestinos são bárbaros. Em outra ocasião, quando perguntaram para ele se a causa palestina que lhes era comum não poderia associá-los, pelo menos em alguns momentos, ele dizia que isso era impossível, esse pacto de conveniência, porque ele era secular. Depois, porque ele profundamente desses grupos. Terceiro, porque eram outros os métodos, os meios, as análises, os valores do mundo que esses grupos tinham a oferecer. Então, 20 anos da morte de Edward Said, eu acho que vale a gente relembrar dessas palavras para tomar muito cuidado com quem que a gente vai se associar num momento como esse.
É isso, Dani. Caminhando aqui para a última pergunta, né, nessa linha que você falou, como que nesse momento tão delicado é possível se posicionar diante dessa situação e se dá para construir pontes, né, em meio a tanta destruição, tanto caos, tanta violência? É possível construir laços e, não diria sair fortalecido, porque é uma guerra, pessoas morrem dos dois lados, cenas brutais, chocantes, mas quais as perspectivas, né, diante de toda essa situação?
Num outro jeito, verdade, o que a gente precisa é saber que alguns valores são inegociáveis. E é nessa perspectiva do respeito aos direitos humanos e da capacidade de manter o discernimento, mesmo numa situação de violência extrema, que a gente pode se sustentar de alguma maneira em relação àquilo que a gente acredita. Eu tenho pensado que os próximos dias eles serão bastante difíceis. A situação ela ainda vai piorar muito. Agora, pode ser que no médio prazo a gente se surpreenda, ou não tanto, com algum tipo de acordo. Se tem algum lado bom nisso tudo, com toda a dor em relação àquilo que aconteceu, é que também parece ter ficado claro que a situação da maneira como ela estava é insustentável. Imaginando-se então um cenário no qual Israel tenha retomado o controle e o status quo torne a vigorar, me parece que na cabeça dos israelenses está mais claro que não há possibilidade de administrar o conflito e que o preço a ser pago pode ser alto demais. Da mesma forma, na cabeça dos palestinos, depois de uma ação dessa magnitude, se nem mesmo assim eles saírem melhor do que eles estavam quando eles entraram, se o status quo de fato voltar a vigorar, pode ser também que se entenda que Israel está lá para ficar. As guerras, muitas vezes, elas produzem um novo imaginário responsável por ações concretas no campo. A Guerra de Yom Kippur, em 1973, por exemplo, acabou levando ao acordo de paz com o Egito em 78, 79, poucos anos depois. A primeira intifada, de 87 a 91, acabou levando, poucos anos depois, aos acordos de Oslo. Por mais que a paz com o Egito seja uma paz fria, que os acordos de Oslo não tenham se efetivado da maneira como se imaginava no momento da sua assinatura, eles trouxeram avanços na vida de israelenses e palestinos. Talvez tenha ficado claro para a sociedade israelense, principalmente, que é necessário fazer um acordo de paz, e também para a sociedade palestina, que Israel não vai sair da onde está. Quero crer e vou trabalhar da forma como eu puder para que, em pouco tempo, a gente tenha uma situação que permita um acordo de paz, entendendo que são dois povos que merecem os mesmos direitos.
Isso, Dani, eu acho que com isso você fechou assim bem o programa, da nossa perspectiva, que é isso, em meio ao caos, em meio a tanta destruição, que historicamente, né, situações parecidas aí culminaram em acordos e não só com os palestinos, mas com outros países da região. E esperamos que o conflito chegue ao fim, que daí saia alguma coisa que leve a paz para ambos os lados. E mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação. E sabe que o podcast aqui está sempre de portas abertas para você, né?
Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. Espero que das próximas vezes com assuntos melhores.
Então, a gente conversou hoje com Daniel Dweck, que é cientista social, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP, e é também assessor aqui do Instituto Brasil-Israel, licenciado durante esse ano de 2023. mas que abriu uma exceção nesse momento tão importante para conversar com a gente. Dani, obrigada mais uma vez.
Dani, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para euconisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.